Aqui a pergunta de um pintor. Ele está perguntando se é possível, se se pode pintar Mahindra ou Samana. O mais correto é um pintor representar uma entidade com a sua pintura só se ele tiver a visão da entidade. Isto é o que seria o correto. E não o pintor imaginar como seria e pintar um quadro qualquer e dizer que é Mahindra ou que é Samana. Então, o pintor deveria ver o quadro com seus olhos internos. Devia ver o quadro e depois reproduzi-lo. É como este quadro do Cristo que nós temos aqui em Figueira. Ele foi visto por uma mística. E a mística recebeu a ordem de mandar pintá-lo, como ela tinha visto. E aí então começou todo um processo de reproduzirem o que ela tinha visto, porque ela não era pintora. Então a gente pinta uma entidade só se a gente a vê com os olhos internos, e não porque está imaginando como é. E uma pessoa ouvindo a partilha desta manhã está perguntando se existe verdadeiramente inferno e se as almas ficam lá para sempre. O que chamam de inferno são os níveis mais baixos do plano astral. O plano astral, como nós sabemos, é uma espécie de reprodução deste plano físico. E as coisas se passam no plano astral mais ou menos como se passam aqui. Agora, o astral tem 7 níveis. Então, há vários graus de astral. E, portanto, os mais baixos, os mais tumultuados, para onde vão os seres mais necessitados de luz, quem desperta nesses níveis, quando desencarna, ali tem a impressão de que é eterno. O tempo nesses planos sutis, nesses planos internos, não é como o tempo daqui, o tempo cronológico que nós conhecemos. O tempo lá é outro. Então, se alguém se encontra nos níveis mais baixos do plano astral, a impressão que ele tem é que está lá eternamente e que nunca vai sair de lá. Isto é um tempo eterno. Da mesma forma, quando o ser vai se elevando de planos, vai transcendendo todo o plano astral, entra no plano mental, o plano mental também tem vários níveis, e os níveis mais altos do plano mental, os níveis superiores do plano mental, também dão esta sensação de serem eternos. Então é por isso que as teologias dizem que o paraíso é eterno, que o céu é eterno. Porque quem está naqueles níveis do mais alto mental tem a sensação de que aquilo é eterno. Então se sente no paraíso eternamente. Mas claro que dentro dos ciclos de evolução e de vida, aquilo termina e o indivíduo vai para outro plano, outros níveis ou para outras experiências, ou volta para reencarnar. Mas enquanto está ali, nos mais baixos níveis do astral, ou nos mais altos níveis do mental, a impressão que se tem e a vivência que se tem é de eternidade. Por isso é que se diz que o inferno é eterno e que o paraíso é eterno, dizem aqui na Terra. E uma pessoa que não está acostumada a encontrar animais evoluídos disse que recebeu um cão que não come carne, não vai atrás dos pássaros, e já chegou para ela com um nome, ele se chama Retorno, e ela imagina que ele já deu alguns passos na sua evolução. Mas ela está preocupada porque ele é muito coligado com ela. Onde ela vai, ele acompanha, está sempre junto dela, o dia todo. E à noite, se ela não o deixa dormir no quarto, ele fica dormindo na porta. Então ela não está entendendo isto, está perguntando se isto é apego. Agora, alguém disse a ela que este cão é seu guardião. À medida que os animais domésticos vão evoluindo, eles vão sim tomando esta atitude de nossos guardiães, de nossos defensores. É que nós não prestamos muita atenção neles, não prestamos muita atenção no reino animal e não compreendemos a atitude dos animais. Mas um animal doméstico que seja evoluído, a tendência dele é nos defender, a tendência dele é nos guiar e a tendência deles é nos proteger. De forma que é por isso que este cão vai atrás dela, onde ela vai, e quer dormir no quarto dela, e ela não compreende e deixa ele dormindo fora da porta. Então, isto é uma oportunidade que o cão está tendo de conviver com um ser humano, de proteger um ser humano, de guardar um ser humano. Então, aquele cão está exercendo a sua vocação. Esta é a vocação de um animal doméstico. É que nós os tratamos como animais, nós não os tratamos como uma alma em formação, não os tratamos como um futuro ser humano, então não percebemos estas coisas. E assim o reino animal vive muito frustrado aqui sobre esta terra, porque a humanidade não o compreende de um modo geral. A humanidade tem um outro conceito do que fazer com o reino animal, se possível até se alimentar dele. Então, isto são coisas que, se nós observarmos, vamos aprendendo com os animais. E um cão que encontre o seu caminho, isto é, um cão que encontre alguém a quem ele possa exercer a sua vocação, a pessoa vai perceber que talvez um ser humano não seja tão fiel quanto um cão. Nós temos muito o que aprender com esses animais. E uma pessoa está perguntando como passar da teoria espiritual para a prática. O que nós chamamos de espiritual são leis. São leis de um determinado plano, de um determinado nível de consciência. Então, se nós conhecemos alguma lei espiritual, se aquela lei diz respeito a nossa sensibilidade, se nós estamos já no ponto de viver aquela lei, então nós teríamos que simplesmente viver aquela lei. Acontece que as leis espirituais são normas, são realidades de um plano espiritual, que não é o plano onde nós normalmente vivemos. Nós vivemos nos planos materiais, nós vivemos no mental, no emocional, no etérico físico. Então, temos uma certa dificuldade, não só para viver as leis espirituais, mas como para entendê-las, como para percebê-las. Há leis espirituais de vários níveis, porque o nível espiritual também tem níveis. E é nós vivermos as leis espirituais que conhecemos, é que vamos então conhecendo leis espirituais maiores, leis espirituais mais profundas. Uma pessoa está muito em pena porque tem um filho de 24 anos e que não está compreendendo, ele não tem confiança nela, às vezes é agressivo e ela não sabe como atuar. Então, se as coisas estão assim, não interfira nos assuntos dele. Não fique interferindo nos assuntos dele. Esteja sempre disponível para o que ele precisar. Mas se ele não precisar de nada, você fique no seu lugar. Não interfira nos assuntos dele. Deixe-o em paz. E você fique orando. Orando e oferecendo essas orações para aquilo que for mais necessário. Um dos principais obstáculos ao nosso desenvolvimento espiritual é nós nos envolvermos com a vida dos outros. E como algumas pessoas são intermediárias para que almas encarnem, que aqui chamam de pai e de mãe, essas pessoas às vezes se julgam responsáveis demais por aqueles que elas trouxeram para o mundo. Mas isso tudo tem limite. Os seres que vêm ao mundo muitas vezes já vêm com um destino traçado, pelo menos um destino básico. Os seres que vêm ao mundo devem ser ajudados a serem o que eles são e não serem aquilo que a gente gostaria que eles fossem, como normalmente fazem os pais. Os pais e as mães querem que os filhos sejam como elas querem ou como elas imaginaram. Eles dizem que é para o bem dos filhos, mas isto é contra a lei, porque alguém é o que ele é. E enquanto ele não pode ser o que ele é, nós teríamos que colaborar com ele para ele ser o que ele veio para ser. Agora, muitos pensarão, mas é porque ele não tem filhos, não sabe o que é isso, a gente não sabe quem vem. Sim, você não sabe quem vem, porque talvez você não tenha vindo para ter filho. A maioria não veio para ter filhos. A minoria é que veio para ter filhos, não a maioria. De forma que a maioria dos filhos que estão aí não são mesmo compreendidos. Porque os pais é que têm que se perguntar, antes de tudo, se eles vieram ao mundo para canalizar almas. Eles têm que fazer esta pergunta. Nós não temos esta educação, principalmente no Ocidente, e então estamos aprendendo ou vamos aprendendo a duras penas, sofrendo e fazendo os outros sofrer. Há casos de seres que teriam que ficar nos outros níveis, aprendendo certas coisas antes de encarnar na Terra. Mas com essa promiscuidade sexual que existe, muitos seres que não teriam nada o que estar fazendo aqui, teriam que terminar um estágio nos outros planos e tudo, encarnam. E quando percebem que estão encarnando, não sabem o que fazer da vida, porque realmente não deviam estar aqui. E quem os trouxe, quem os atraiu, foram aqueles que tiveram relações, quando não sei se eram para ter, ou deveriam estar fazendo outras coisas da vida. Essa é a nossa realidade. Muitos que estão aqui devem saber disso, porque passam por isto ou já passaram por isto. E outros que não passaram ainda podem estar numa outra situação. Mas quando um de nós encarna para ser canal, para que uma alma encarne, não vai haver problema nenhum. Aquela alma encarna, vai tudo bem, e nós somos os pais adequados, eles são os filhos adequados, uns colaboram com os outros, e tudo aquilo que a experiência de um passa para o outro, não há problema nenhum. Todos esses problemas é porque a maioria não devia estar fazendo isso. A minoria é que devia estar fazendo. E com isto houve uma espécie de desordem no sistema encarnatório. O sistema encarnatório para este planeta, para a superfície desse planeta, se desorganizou. E nós, de alguma maneira, devemos ter contribuído para toda essa desorganização, porque fomos nós que fizemos tudo isso. Então nós contribuímos para esta desorganização. A encarnação na superfície da Terra, principalmente nos últimos tempos, é considerada desorganizada. E isto é uma coisa que nós vamos aprendendo, não sei se estamos observando isso, se chegamos a essa conclusão, mas são experiências que nós vamos tendo, e isto naturalmente reverterá em benefício da Terra futura, porque aqueles de nós que estiverem na Terra futura, não com o código genético que temos hoje, mas que estivermos na Terra futura com um novo código genético, não vamos fazer o que fizemos nesta Terra e nestas nossas vidas. E é muito válido e muito importante que a gente conscientize estas coisas, porque internamente nós tomamos certas decisões. Tomamos certas decisões e a mônada, se aprovar esta decisão, vai ter, numa próxima Terra, num próximo ciclo, vai ter os seus seres encarnados aqui mais úteis ao plano evolutivo e mais conscientes da evolução das almas, das mônadas e da evolução do planeta também. Enfim, nenhum de nós devia estar se lamentando por tudo que viveu. Não há necessidade de se lamentar. Há necessidade de reconhecer e de se preparar para não repetir essas experiências que sempre fizemos nesse campo da reprodução. E uma pessoa está perguntando por que várias pessoas que trabalham nas cozinhas e realizam tarefas frequentemente sentem-se sugadas energeticamente e se sentem desvitalizadas. Eu não sei se isso é uma característica só das cozinhas, isso é a experiência desta pessoa. Mas, muitas vezes, quando nós estamos próximos de alguém, ou quando estamos trabalhando num ambiente com alguém, muitas vezes as pessoas sugam energia umas das outras. Isto pode acontecer até sem querer, pode acontecer inconscientemente, e basta que haja uma relação emocional, basta que haja uma relação mental entre as pessoas e não espiritual, basta que uma pessoa faça um comentário mental sobre a outra, mesmo sem dizer nada, basta que uma pessoa forme um juízo sobre a outra. Isto vai fazer com que essas coisas se transmitam e um fica sugando a energia do outro, coisa que não precisava acontecer. Mas sempre que nós formamos um juízo sobre alguém, sempre que nós fazemos um comentário mental sobre alguém, ali acontece uma relação de transmissão de energias. E quando começa aquela transmissão, como nós vivemos ainda em nível de personalidade, vivendo em nível de personalidade, temos reações e começamos então a trocar muitas vezes o que temos de pior. Então, muitas vezes, quando isto se dá de uma forma muito acentuada, alguém pode se sentir desvitalizado, pode se sentir sugado por aquele que está perto. E às vezes o que está perto nem tem intenção de fazer isso. Mas isso chama-se uma desordem energética, porque nós não aprendemos aquilo que há mais de 1000 anos já avisaram aqui no Ocidente. Cada um que está diante de você, você veja Cristo nele, você veja Deus nele, porque nós somos deuses em potencial. Então já nos ensinaram há mais de 1000 anos, bem claramente. Cada um que chega na sua frente, você veja Deus dentro dele. Se isto acontecesse, tudo isto não se daria. Mas nós não só possamos não saber disso, ou se soubermos, não ouvimos, não escutamos, não praticamos, e cada um que chega na nossa frente, nós não vemos Deus nele. Nós vemos uma pessoa com a qual simpatizamos, não simpatizamos, admiramos, não admiramos, todas essas coisas de uma baixeza enorme, não? Se a gente tem em conta o que poderia ser a evolução do reino humano. Porque o reino humano não precisaria estar nesse nível. O reino humano já poderia estar num nível de ver no outro, não só um irmão seu, mas de ver no outro uma divindade latente. E isso seria a forma dele respeitar o outro e dele passar ao outro o melhor que ele tem. E por karma, receber do outro também o melhor que o outro pode dar. E assim vivermos numa outra sociedade. E assim vivermos numa outra terra. Claro que falando assim, para vocês que vivem nesta terra, parece que se está falando de uma utopia, de uma imaginação. Sim, isto pode ser impraticável neste fim de ciclo. Pode ser impraticável a não ser em pequenos grupos, ou em algumas pessoas, em alguns seres. Não é que toda a humanidade não se comporte assim. Há seres que se comportam assim, que são assim, e esses seres se destacaram de todos os outros e hoje são referências para nós. Então não é que nesta etapa da Terra vá se conseguir isto, mas enquanto estamos aqui, podemos ir nos preparando, porque haverá uma Terra futura, haverá uma humanidade futura, haverá uma vida futura sobre este mesmo planeta. Ou, se tivermos que emigrar para outras dimensões de consciência nesta mesma Terra, se for nosso destino sairmos da vida de superfície para passarmos para a vida em outras dimensões, vida intraterrena ou vida suprafísica, lá vamos encontrar tudo isto e vamos ser isto, já sem precisar aprender muito. Já podemos chegar um pouco mais prontos nesses níveis superiores de vida nesta mesma Terra, que é uma escola. É uma escola que tem um curso elementar primário na superfície, um curso de semi-alfabetização, e que tem nos outros níveis de consciência cursos secundários. Então, nas civilizações intraterrenas, nos centros intraterrenos, na humanidade intraterrena, nós já temos uma aprendizagem secundária a fazer. Em alguns centros, como o Mistritlan, podemos ter até alguma aprendizagem superior. Mas nós estamos completamente prisioneiros desta vida de superfície, porque continuamos nos baseando naquilo que os nossos sentidos nos dizem, ou que a nossa mente nos diz. Não nos preocupamos em procurar atingir em nós um nível intuitivo, porque no nível intuitivo já saímos de tudo isto. Mas o nível intuitivo está além do nível mental. Enquanto nós estivermos acreditando naquilo que a nossa mente nos diz e aquilo que a nossa mente nos ensina, nós estamos com as portas fechadas para o nível intuitivo. É justamente quando nós passamos a desconfiar daquilo que é a nossa mente, embora a nossa mente seja madura, a nossa mente seja inteligente, a nossa mente seja experiente, a nossa mente seja brilhante, embora tudo isso, se nós desconfiarmos do que diz a nossa mente, então o nível intuitivo começa a olhar para nós. Começa a olhar para nós. E aí teremos o que começar a aprender. Porque o nível intuitivo não é uma fábrica de ideias, como é a nossa mente, como é o nosso plano mental, que é uma fábrica de conceitos, uma fábrica de coisas que não estão em harmonia com as leis cósmicas. Mas, se nós tocamos este nível intuitivo, lá nós vamos ter a intuição daquilo que são certas leis, daquilo que é certa vida e que nós podemos viver nos nossos níveis superiores. Então, no nível intuitivo, se nós conseguirmos nos libertar desta mente humana, começamos a tocar os níveis intuitivos e lá começarmos a receber algo. E no receber isto, vamos sendo atraídos e vamos sendo realmente mais próximos dos níveis superiores que vêm depois do nível intuitivo. Porque depois do nível intuitivo nós temos o nível espiritual, onde temos um corpo para usar naquele nível, que nós chamamos de corpo de luz. Então no nível espiritual nós temos um corpo que pode nos levar a qualquer ponto do universo no nível espiritual. Além deste nível temos o nível monádico, onde temos também um corpo, e depois temos um nível divino. E tudo isso está nos esperando. Está nos esperando, tudo isso está aguardando que a gente mude de rumo. Tudo isso está aguardando que a gente vire uma chave na nossa consciência. Mas como se pode virar uma chave se a gente não vive as leis que já conhece? Este é o princípio. Então, se nós já conhecemos alguma lei espiritual, passemos a vivê-la. Porque aí vamos entrar num outro estado. E aí vamos, eventualmente, viver os outros níveis do nosso ser, que estão aí aguardando. Nos níveis intraterrenos, vive-se os outros níveis do ser humano. Tanto assim que eles não têm mais corpo físico. Os seres intraterrenos, as civilizações intraterrenas, não têm corpo físico. Os que são mais próximos de nós têm um etérico. Mas lá os corpos e a vida são já nos níveis superiores, suprafísicos. E tudo isso está em evolução, o planeta está em evolução. E nós estamos evoluindo com o planeta, já podemos compreender estas coisas, se quisermos. Tudo isto para nós não é incompreensível. Basta que a gente, na nossa mente, abra espaço para essas coisas poderem ter desenvolvimento, para essas coisas poderem ser conhecidas e aceitas. Toda a estrutura da vida na superfície deste planeta está feita não para isso. Toda a estrutura da vida na superfície deste planeta, toda a base da civilização na superfície deste planeta não está para isso, está para o contrário. De forma que quem precisar de ter luz sobre a própria vida e sobre todas essas coisas e quiser não estar mesclado com esta massa que é esta população da superfície do planeta, quem não quiser estar mesclado com esta massa teria que tomar as suas decisões pessoalmente, individualmente, porque hoje são pouquíssimos os que estão abertos, dispostos para essas coisas. Então quem se decide internamente, vá fazendo sozinho. Vá fazendo sozinho, porque se persistir no seu caminho individual, se persistir, irá atraindo ou irá sendo atraído por aqueles que estão no mesmo nível, por aqueles que estão fazendo as mesmas coisas. Porque dentro da lei evolutiva, a uma certa altura, nós vamos tendo consciência de grupo. Porque um grupo tem muito mais repercussão no universo, no cosmos, do que um indivíduo. Um indivíduo é utilíssimo, mas um grupo é muito mais. Então, se você está fazendo este caminho, embora ninguém faça no seu ambiente, ninguém faça entre todos os que você conhece, mas você faz, então aí, internamente, você vai encontrando o seu grupo. E o seu grupo pode estar num país do outro lado do mundo, o seu grupo pode estar com seres desencarnados, mas você vai encontrar o seu grupo interiormente. Isto vai se unir, isto vai formando um processo grupal e nós vamos então conhecendo uma vida grupal, internamente, interiormente. Tudo isso está aberto para nós. Há quem viva estas coisas. E pode haver muito mais seres que vivam estas coisas, mas as nossas opções são aquelas que nós conhecemos e cada opção que fazemos é uma porta que se abre. E aí, dependendo das nossas opções, nós vamos ficando marcando o passo junto com esta humanidade até que venha um momento de seleção, um momento de juízo que já está anunciado, e que aí as coisas se separem um pouco, ou se encaminhem um pouco. Enfim, nós teríamos que, na prática, procurar aquietar a nossa mente, procurar não pensar com tanta velocidade as coisas para a gente ter controle a respeito do que está pensando. Então, se você chega a perceber o que a sua mente está pensando, isto já é um grande passo. Porque às vezes quando você vê, a mente já pensou. E quando você vê, já o pensamento já evoluiu tanto que você não pode mais segurar, não pode mais consertar. Então precisa estar atento à mente. Precisa estar atento ao que passa na mente. E procurar governar, colocar aí a energia do governo, que é uma coisa de primeiro raio, uma coisa de vontade. Você usa a energia do governo para governar a sua mente. Então diga, não penso isto. Está pensando o quê? Interrompa. Não quero pensar isso. Pense em outra coisa. Mas com toda a consciência. Não permita que a sua mente pense automaticamente. Porque ela está criando karma para você com isto. Então, você pode estar com um karma muito mais complicado por causa daquilo que passa na sua mente. Isso chama-se karma mental. E quando existe um karma mental, isto desce para a vida astral e desce eventualmente para a vida física também. Então há muitas pessoas que vivem vidas, novelas, que não são o que estava previsto para elas. É o karma mental que elas construíram em uma encarnação passada, ou nesta mesma. Então tudo aquilo que nós pensamos pode se realizar, porque senão não poderíamos pensar. Se a gente consegue pensar, se é permitido pensar, é porque aquilo pode se realizar. Então, cuidado com o que pensa. Este é um princípio. É um princípio para você ir saindo desta massa amorfa, que é esta humanidade mental, e começar a entrar, começar a tocar o nível intuitivo. E lá as coisas são outras. Uma pessoa perguntou, o que significa pureza de coração? Bem, A nossa alma, o nosso ser superior, esse que encarna, tem uma espécie de base na área cardíaca do corpo. Então, quando nós encarnamos, quando nós vamos tomar um corpo como almas que descem para a encarnação, a nossa base é a área cardíaca. Por isso é que se diz o coração. Chama-se o coração esta área cardíaca, onde está sediada a alma enquanto está encarnada. E um coração puro é aquele no qual a alma que está ali ancorada já está agindo. A alma está pensando lá dentro. Então, se a alma, na sua forma de pensar, está pensando lá dentro, o nosso coração é puro. Ele não é puro por questões de sangue, nem por questões hereditárias. O nosso coração é puro é se a alma está pensando lá dentro, se a alma está vivendo lá dentro, e não está apenas sepultada lá dentro como a alma de tantos. Então, a alma está ancorada ali, e se a alma começa a pensar ali, se a alma começa a viver ali, o coração é puro. E se a alma está realmente bem ali, nós começamos a ter orientações, começamos a ter até mensagens, receber recados, começamos a receber impressões, sentimentos que vêm dali. Mas não vem do coração físico isto, e nem do corpo físico. Vem dali porque a alma está ancorada ali, e a alma está vivendo ali. E pureza do coração é aquilo que a alma está manifestando lá dentro. Então, um ser de coração puro se vê logo, porque ele não é malicioso, ele tem dificuldade para fazer observações sobre os outros, ele não é crítico. Então, se vê logo quando o ser tem coração puro, se vê logo, porque como a alma está ali, o coração torna-se uma das regiões principais, uma das regiões fundamentais, até que outras regiões se abram. Mas as outras regiões, eventualmente mais avançadas do nosso ser, podem se abrir, podem viver, podem nascer, quando a alma aí está realizada e quando a alma também vai subindo, vai sendo absorvida. Então começam a se abrir outras regiões do nosso ser, que vão além da pureza, vão nos mostrando e nos fazendo viver outras qualidades. E esta pessoa pergunta o que é ardor e o que é a graça. O que nós chamamos de ardor é a força da nossa devoção. E a nossa devoção é essa nossa busca, é esta nossa identificação com algo superior, com algo espiritual, com algo monádico, com algo dos nossos níveis mais elevados. Então, o ardor é a força dessa devoção, é a força desse sentimento, ou é a força dessa nossa vivência devota. Não precisa ser devoto. O que é ser devoto de uma coisa? É ser alguém que está querendo ser aquilo. Então, eu sou devoto de Cristo. O que quer dizer isto? Quer dizer que eu quero ser como Ele. Então eu sou devoto dEle. Eu quero ser como Ele. O que está dentro da lei universal. Eu quero ser como Ele. Eu sou devoto de Irmão Pio. Isto quer dizer que eu quero ser como Ele. Eu tenho aquilo como uma referência. Tenho aquilo como um modelo. Tenho aquilo como uma referência para mim. E a graça? A graça é quando se aplica a nós a misericórdia cósmica. Porque nós somos uma raça de víboras, segundo Jesus Cristo, não? Jesus Cristo disse raça de víboras, olhando para nós. Então nós somos uma raça de víboras. Não tem nada de mais isto, é uma constatação. Somos uma raça de víboras. E nós precisamos, para deixar de ser raça de víboras, precisamos da misericórdia cósmica. O cosmos que está em evolução, não? E o cosmos que conduz toda a evolução dos universos, dos planetas, das humanidades, de todas as vidas. Então, este cosmos conhece muito bem todo o material que está disponível para esta profunda transformação. Então, do cosmos vem algo que nós chamamos como misericórdia. Misericórdia é uma energia que se aplica quando a vontade superior quer que seja aplicada. Então, por misericórdia, nós podemos receber uma graça. E quando nós recebemos uma graça, nós não somos mais os mesmos. Então, para nós recebermos uma graça, isto é, para nós recebermos um tal impulso e uma tal energia que nos transforme, sem que a gente tenha feito esforço algum, vem a graça. Você não é mais o mesmo, isto veio pela misericórdia cósmica. Então, isto que é misericórdia. Nós recebemos uma coisa de graça. Nós recebemos uma coisa porque recebemos. Não importa se estávamos buscando, se estávamos merecendo, o que vamos fazer daquilo. Aquilo vem como graça. E quem envia isto é a misericórdia. Nem a graça e nem a misericórdia são coisas desta terra. Mas nós, pela graça, podemos ir nos tornando misericordiosos. Podemos. Por isto que a misericórdia age sobre nós. Porque onde ela age, ela vai criando, ela vai construindo. Então nós contamos tanto com a misericórdia que um dia começaremos a ser misericórdia. E temos que ter isto presente, temos que ter isto como meta para nós. Sermos misericórdia, assim como contamos com a misericórdia. Vocês veem que a vida na superfície da Terra prossegue apesar do que nós fazemos. Isto não é obra da misericórdia? A vida prossegue e nós podemos viver, podemos ter a nossa vida, apesar de tudo o que a humanidade faz, porque nós somos a humanidade, hein? Nós não somos separados da humanidade. O que está aí, somos nós que fazemos. E nós que fazemos isto que fazemos para o planeta, ainda recebemos do planeta, do alto, dos reinos, recebemos tudo o que recebemos, então somos verdadeiros discípulos da misericórdia. A misericórdia age em nós normalmente, senão muitos não poderiam nem estar vivos. Muitos não teriam condições de estar vivos com saúde, com as coisas que comem, com as coisas que bebem, com as coisas que fazem e com as coisas que pensam. O que as pessoas têm na mente, e este mundo não é um hospício total, isto é por misericórdia. Isto acontece por misericórdia. E eu estou insistindo nesse ponto para nós termos a nossa gratidão despertada. A nossa gratidão por estarmos vivos em um planeta como este, que já fez tantas guerras e que tem tantas guerras ameaçando de acontecer, nós num planeta como este ainda estamos vivos, ainda estamos com saúde, ainda estamos raciocinando, ainda estamos pensando. Então teríamos que ter uma grande gratidão, uma gratidão por esta misericórdia que resolveu, que decidiu nos adotar. E as hierarquias aguardam, e se elas estão aguardando é porque tem chance não disto acontecer, num plano ou em outro. Então as hierarquias estão aguardando que a gente esteja num melhor estado como ser. Que se nós entrarmos em um melhor estado, eles poderão nos trabalhar muito mais do que nos trabalham. É que nós não temos muita ideia do que é este trabalho em colaboração com a hierarquia. Nós não sabemos como colaborar com o trabalho da hierarquia. Mas a hierarquia sabe como trabalhar conosco e apenas aguarda que possa fazer isto. Mas para isso, precisa que a gente tenha no nosso interno um sim para isto. Precisa que no nosso interno na nossa alma, na nossa mônada, haja um sim, para se colaborar com estas forças evolutivas, para se colaborar com esta lei evolutiva. E numa encarnação dessas que a gente tem sobre a Terra, numa encarnação como esta, nós temos várias tarefas, ou teríamos várias tarefas, para ir nos desenvolvendo e irmos entrando em contato com esta hierarquia planetária para poder colaborar com ela. Porque nós, com a nossa mente, com o nosso conhecimento humano, não temos ideia nem do que fazer dentro do plano evolutivo. Mas no nosso conhecimento supra-humano, nos nossos níveis superiores, temos sim esta ideia. E nos nossos níveis superiores, as hierarquias contatam conosco. Então seria necessário que nós levássemos em conta que temos níveis superiores de consciência. Levarmos em conta que a nossa vida não é só esta mente, que acima desta mente nós temos vida em níveis superiores, e é lá que essa hierarquia nos contata, é lá que nós vivemos com essas hierarquias, para termos com quem colaborar dentro de uma evolução cósmica, e não só dentro da evolução deste planeta, que nós também não sabemos o que significa a evolução deste planeta. Nós sequer sabemos que o planeta tem um logos. Nós desconhecemos que o planeta tem uma consciência planetária. E quem de nós se dirige para a consciência do planeta? Quem de nós leva em consideração que o planeta é um logos, que o planeta é uma consciência elevadíssima, uma consciência planetária que está muito além da consciência humana? Quem está a par disto? Quem está coligado com a consciência planetária? Porque se nós estivéssemos conectados com a consciência planetária, não fazíamos certas coisas, que está destruindo o planeta, que está colocando o planeta numa situação de ter que ser purificado. Bom, primeira coisa, não, que nós tínhamos que assumir, uma coisa que nós teríamos que compreender e assumir, é sutilizarmos a nossa matéria. Porque nós estamos num corpo material, estamos num corpo astral que é também material, mais sutil, e estamos num corpo mental que também é material. Então nós temos corpos materiais. E a nossa primeira tarefa, encarnados nesses corpos, é procurar sutilizar este material. Agora, como se sutiliza este corpo, ou como se sutiliza esses corpos, é uma coisa que nós temos muita noção a respeito disso. E é só começar com o primeiro passo que vamos nos lembrando das outras coisas para sutilizar os corpos. Os corpos, se estão passando por um trabalho de sutilização, eles respondem até um certo ponto, mas chega num momento, chega num ponto em que você sutiliza os corpos é orando. Quer dizer, você faz até um certo ponto. Você cuida da higiene, cuida da alimentação, você cuida dos seus costumes, você cuida de estar dentro das leis e tudo isso, e o corpo vai respondendo. Mas chega num ponto que você não consegue sutilizá-lo mais. Aí a chave, a ferramenta é a oração. A oração sutiliza os corpos. Então saibam que aquilo que vocês conscientemente não puderem fazer para sutilizar o corpo, porque nem tudo podemos fazer, a oração pode. A oração pode atrair energias até para curar um corpo doente. E você não pode fazer isto por si, nem sempre pode. A oração tem uma penetração no universo, a oração tem uma penetração na consciência superior, que para quem tem fé pode obter qualquer coisa, para quem tem fé. Agora, para quem não tem fé, então vai estudar até onde a oração chega. Mas para quem tem fé, qualquer coisa acontece. O segundo ponto é você procurar, buscar como prioridade na sua vida o contato com a sua alma. que é a primeira porta. Ninguém entra no espírito, na mônada, sem ter aberto a porta da alma. A porta é a alma, a porta é o eu superior. E você vai abrindo as portas para esse eu superior, você vai se comunicando com este eu superior, é pensando nele, querendo estar com ele, perguntando o que eu devo fazer, o que eu devo pensar, o que eu devo sentir. Vá perguntando para ele isto, você vai se voltando para ele. E aí você começa um processo. Se você começa esse diálogo, se você começa esta relação com este núcleo que é a porta de entrada para a evolução interna, se você começa esta relação com seu eu superior, que é a coisa mais próxima de nós que existe, então está aí. E aí você vai formando esta relação. Quando você percebe, você está vendo outra porta diante de você, que é outra relação, que é com um nível mais profundo. Então tem que começar assim. Agora, fazer tudo isto não inconscientemente. Você vai fazendo isto tudo amando, venerando, sendo devoto de algo maior, de algo superior, da consciência única. Tem uns que chamam de Deus, outros que chamam de Espírito Único. Enfim, é aquilo que está acima de tudo para você. É aquilo que é o fim de tudo. É aquilo que é a coisa maior. Então você precisa estar venerando aquilo, amando aquilo. Eu digo amando porque neste sistema solar a energia principal é o amor. Por isso é que se diz amando. Não se diz pensando, nem imaginando, nada. Se diz amando, porque esta é a energia do sistema solar. Nesse sistema solar, o amor-sabedoria é a energia. De forma que o amor-sabedoria é para tudo aqui. E aí vamos começando a perceber as leis maiores, vamos começando a intuir que existem outras leis, que existem outras formas de viver. E aí vamos intuindo que existem outras formas de viver, que existem outras formas de ser. Então vamos intuindo isto e com essa relação de amor que estamos fazendo com os níveis superiores, vamos tendo as respostas. Vamos tendo o caminho aberto. Vamos tendo a impressão de que estamos vivendo alguma coisa que antes não sentíamos, que antes não percebíamos. Estamos vivendo lá dentro. E estamos ainda muito viciados a viver aqui fora. Mas temos esta impressão, temos isto. E aí você vai aperfeiçoando o seu contato com esta vida interior. Já que você percebeu que lá existe uma vida, você vai aperfeiçoando este contato, a sua maneira, a sua forma de aperfeiçoar este contato. E aí você vai começando a transcender esta prisão dos corpos. Você continua nos corpos, você continua com a vida dos corpos, você continua vivendo nos corpos, com tudo aquilo que eles representam, mas ao mesmo tempo você está vivendo outra vida, num outro plano. E isto é a forma melhor de você ajudar o seu corpo. Porque lá no outro plano, você vai ter contato com a energia dos outros planos, vai canalizar as energias dos outros planos para os seus corpos, e aquela sim pode fazer muitas mudanças nos seus corpos. Mudança de percepção, mudança de sensibilidade e outras mudanças também, quando o karma permite. Agora, tudo isto não é para ficar guardado conosco. Qualquer coisa que você entreveja, qualquer coisa nova que você perceba, qualquer coisa especial que você comece a viver, você no seu coração, que é a sede da sua alma, no seu coração, você esteja disposto a doar aquilo. Você diz, eu estou com tudo isto, eu ofereço isto em doação. Se oferece em doação, esquece. E aí você vai se relacionando de outra forma com a vida toda. Mas é um caminho que é simples, não? É muito simples tudo isso. Mas nós estamos habituados a viver de outro jeito. E aí teremos que trabalhar um pouco conosco. E começando esse trabalho conosco, começando esta coisa conosco, eventualmente nós vamos encontrando outras coordenadas, vamos encontrando outras situações, outros amigos, outros irmãos, e vamos encontrando também a ajuda dos reinos, se é que em tudo isto nós nos lembramos dos reinos. Porque tudo isto parece tudo com o reino humano, não? Mas vê-se pelo cachorrinho da nossa colaboradora que existe um reino animal, existe um reino vegetal, existe um reino mineral. E tudo isso está incluído nesse processo. Cada reino desse tem o seu caminho na direção evolutiva. E nós, que somos na superfície deste planeta o reino mais evoluído, cabe a nós ajudar os outros. Cabe a nós ajudar os outros reinos. Porque nós somos a ponte da situação dos outros reinos, do animal, do vegetal, do mineral. Nós somos a ponte para que esses reinos sintam a energia espiritual. Mas para isso nós temos que ter a energia espiritual para dar a eles. Então quem não sabe o que fazer da vida, ou se está fazendo coisas na vida que já está cansado ou que não quer fazer mais, se lembre um pouco destas coisas, porque há um infinito de coisas para nós fazermos. Há um infinito. Só precisa que a gente vire uma chave. Que a gente diga, não quero mais ser como sou. Vira a chave. Não quero mais ser como sou. Embora todo mundo ache que eu sou ótimo, eu não quero mais ser como sou. Está tudo aí. Agora, se você quer ser como é, e se você acha que como você é está bem, então, isto é outra experiência. Não é o que a gente vai tratar aqui. Aqui nós tratamos de sermos transformados. Quer dizer, não tem nenhum de nós que não tenha que ser transformado. Mesmo aqueles que para todo mundo são ótimos, esse é o primeiro que deve querer ser transformado. Trata-se de nós nos transformarmos, de não sermos mais como somos. É disso que se trata. Esta é a energia positiva desse fim de ciclo. Trata-se de nós nos transformarmos.